Obrigado, irmão Joseph. Podem sentar-se. Boa tarde, amigos. Estou muito feliz em estar aqui em Chicago esta tarde para falar a este admirável grupo de filhos de Deus. E parece tão bom estar detrás do púlpito de novo. Já fazia vários dias, estava há pouco sentado ali no escritório, esperando, e quando começaram a cantar Somente Crer, Billy olhou para mim. Rolou uma pequena lágrima dentro do meu coração. Não sei se entendem o que quero dizer por dentro, ao ouvir esse corinho de novo, Somente Crer. E pensei, vou à plataforma mais uma vez. Encostamos o carro esta manhã, chegamos há pouco e viemos aqui. E assim, meu motivo de estar aqui hoje, claro, que um dos motivos é ver vocês, povo querido. Sempre gosto de vir a Chicago. Sinto-me realmente em casa agora. Não tenho de dizer isso esta tarde, mas é verdade. E então, poder ficar, estar com meu irmão Bozé. E o ouvi. Ele me ligou outro dia e disse, pode vir domingo? E eu disse, não posso, irmão Joseph. Disse, estou quase... Minha esposa está para ter o bebê a qualquer momento. Disse, não dá mesmo para eu ir. Ele disse, bem, estou de partida, vou para o exterior. E disse, eu disse, irei para dizer adeus ou até logo, como dizemos. A moda dos pregadores. Não dizemos adeus uns aos outros, pois viveremos juntos para sempre. Assim, nós só dizemos até logo, até ele ir, e lhe desejamos as bênçãos de Deus. Podemos dizer isso diante da igreja aqui. E então, pensei, caso tivesse oportunidade de dizer diante dele e da igreja, normalmente, nestes cultos de cura que faço, não consigo expressar o que sinto às pessoas do jeito que quero. Gostaria de expressar a esta igreja, esta tarde, da melhor forma que sei, que é bem rudimentar, mas meus agradecimentos ao pastor de vocês, irmão Bozé. Eu expresso como expressei a minha esposa, disse, tem um sueco que realmente amo. Ele me chama de Bruder Branham e eu o chamo de Josef. Assim, vocês sabem que tipo de amigos somos. E o que vamos ter é um garoto, o nome dele também será José. Isso mesmo. Então, nós realmente estimamos o irmão Joseph. Ele, não porque está sentado aqui, se estivesse ausente, teria falado melhor. Mas tenho muitos amigos admiráveis, aliás, que estimo muito. Chegando agora há pouco, vindo pela estrada South Shore, acho que a chamam assim lá, o que Billy e eu conversávamos, e ele disse, vai voltar esta noite, pai? Eu disse, estarei cansado demais, Billy. Eu disse, acho que vou pregar duas vezes hoje, e disse, estarei cansado demais. Ele disse, sabe de uma coisa? Disse, acho que o irmão Bozé é um dos melhores homens que já conheci. Concordo plenamente com as palavras do meu filho. Isso mesmo. Aprendi a amar o irmão Joseph. Aqui estão muitas coisas que gosto nele. Primeiro, por ser um irmão cristão. Segundo, pode-se contar com o que ele diz. Gosto disso. Gosto do homem que, quando lhe diz algo, cumpre isso. Outra coisa é esta. Ele é meu amigo, quer eu esteja certo ou errado. Agora, qualquer um pode ser seu amigo enquanto você está certo. Mas, quando está errado, ser ainda seu amigo. Agora, nem sempre estou certo, sabiam? A maior parte do tempo talvez esteja errado, mas, quer esteja errado ou certo, Joseph Bozé é meu amigo. Já ouvi em duras provas, já ouvi em ocasiões sobre que o público nada sabe quando nos defrontamos com tempos de prova. Ele sempre esteve ao meu lado como irmão e dou muito valor a isso. Certamente há pessoas que tentam me desanimar. Dizem, o irmão Joseph é do grupo dos santos dos últimos dias ou últimos dias, como é? Chuva dos últimos dias? Eu disse, não me importa se ele é da primeira, da segunda, da última ou das outras. Ele é meu irmão. Nossa união, uma reunião foi cancelada em Chicago, Illinois, uma reunião de tenda, porque eles nunca o tinham visto na vida. Cancelei a reunião de tenda pelo fato de não apoiarem a reunião do irmão Joseph. Vocês não sabiam disso, mas é verdade. Tinha acabado de voltar de Estocolmo, Suécia, e o grupo que estava comigo disse, essa é a cooperação total de todas as igrejas? Sim. Eu disse, aquele homem que mencionaram lá, qual é a igreja sueca lá de que o irmão Petrus conhecia? Eu disse, ele está cooperando? Bem, o homem que falava comigo disse, não, veja, irmão Branham, isso prejudicaria suas reuniões. Disse, porque ele é da chuva dos últimos dias. Eu disse, se ele não pode estar lá, eu também não posso, só isso. Eu disse, se somos interdenominação, isso significa todos, não me importa quem seja. Se for metodista, batista, testemunha de Jeová, seja o que for, estarão lá do mesmo jeito. E não podemos tirar palitinhos e dizer que este sujeito não tem direito porque somos plenamente irmãos em união. E é como queremos permanecer. Assim, não importa que igreja frequenta, somos todos irmãos em Cristo. E é aí quando nascemos de novo do Espírito. E estimo o irmão Joseph de todo o coração. E então imagino, agora isso não me foi dito, e eu não tenho pensamento antecipado, mas imaginei, enquanto ele falava comigo lá, que antes de partir, sabendo que ele é pobre, vive como eu, dos donativos do povo, que antes de partir, provavelmente levantariam uma oferta de amor para ele antes de ir para lá. Queria poder fazê-lo. Eu lhe perguntei há pouco, disse, irmão Joseph, o irmão levantará uma oferta de amor para si? Ele disse, talvez sim, irmão Branham. Esta noite, eles provavelmente... Eu disse, queria poder levantá-la para o irmão, mas disse, o irmão iria à falência se eu o fizesse. Mas eu disse, eu gostaria... Você nunca me ouviu mencionar essas coisas da plataforma, porque nunca na vida levantei uma oferta. Mas, irmão, eu faria qualquer coisa que pudesse para ajudar esse homem, porque... Vou lhes dizer por quê. Quando estive em aperto, vocês não sabem disso. Vocês ajudaram. Estive aqui certa vez de partida para o exterior e fazendo os preparativos e pronto para ir, faltando $2.000 para ter o suficiente para pagar a passagem. Isso mesmo, o suficiente para pagar a passagem. Mas, pela fé, Deus me chamou e eu estava indo. E Joseph, por inspiração, eu não lhe disse nada, mas por inspiração, ele foi à frente e arrecadou com as pessoas, sem nenhuma pressão, só dizendo que estávamos indo para o exterior e precisávamos de dinheiro para irmos, ou algo assim, e levantou aquela oferta de Chicago. Pela fé, nós o fizemos. Comprei as passagens no dia seguinte e parti. Queria dizer que ele, indo lá, tudo o que está fazendo esta noite, que o bom Deus o abençoe muito e o envie. Agora, talvez ele nunca tenha estado naquela parte do país antes. Já esteve, irmão Joseph, para onde está indo? Ele também não tem noção do que vai enfrentar. Sei que é difícil quando se chega à África. Rogo que Deus esteja com meu irmão e o abençoe em tudo, e que ele ganhe almas para Cristo lá. E espero que o bom Senhor lhe possibilite ter o encontro mais bem-sucedido que já teve em toda a vida e volte para Chicago revigorado, e assim por diante, e pronto para lhes dar a notícia de um grande reavivamento. Isso o tornará um missionário quando ele for desta vez. Sei que isso parece um pouco estranho para vocês em outras igrejas. Escutem, vocês, missionário não é alguém que muda de nação para morar. Missionário é alguém que vai e volta. Paulo foi o maior missionário que o mundo já conheceu, está certo? Se você treina um homem e o envia para lá, e ele fixa residência lá e fica a vida toda, ele só mudou de nação. Isso não é ser missionário. Um missionário vai de um lugar a outro, e apenas... Paulo ia por toda parte, depois voltava e saía de novo. Por toda parte e voltava. Portanto, Paulo foi missionário. Irmão Joseph, então que Deus o traga de volta em segurança como missionário. Ele o trará de volta. O Senhor o abençoe. E para vocês, estimadas pessoas aqui de Chicago, eu ia perguntar, talvez, há algum enfermo entre nós hoje? Se houver, levante a mão. Alguém? Então, talvez tenhamos uma reunião de oração esta noite para orar pelos enfermos. Gostariam que orássemos pelos enfermos esta noite? Levantem a mão. Todos que gostariam de reunião, orar bem. Ótimo. Isso é bom. Então, vamos orar pelos enfermos esta noite. Vou deixar alguns cartões aqui para que distribuam por volta das 6:30 ou algo assim, e vocês possam vir e pegar seu cartão de oração, e vamos orar pelos 6? 6 horas? Sim. Muito bem. Às 6 horas, então, esta noite, será ótimo. Muito bem. Agora, a primeira coisa, se Billy Paul estiver me ouvindo, procure no carro e veja se temos alguns cartões de oração. Não temos? Tem alguns? O irmão tem algo com que possa fazer alguns, se não tivermos? Muito bem. Certo, está ótimo. Muito bem. E hoje à noite vamos orar pelos enfermos. Agora, esta tarde, está ficando tarde e ainda nem começamos. Você sabe como somos. Meio lentos para começar e então lentos para parar. Mas eu gosto muito de subir aqui e pregar para vocês, estimadas pessoas. E vocês vão orar pela minha amada esposa? Vocês farão isso pelo bebê que vai chegar? Pobre mulher, está passando por um momento difícil. E estamos confiando naquele que é o invisível para a libertação. Agora, no livro de São João, gostaria de ler apenas algumas palavras e falar a vocês um pouco Oh, sim. Ora, obrigado, irmão. E agora, tentaremos sair em uns 30 minutos, querendo o Senhor. Quero falar com vocês hoje. Vamos ler as Escrituras em São João, ou não São João, 1 João, capítulo 1. Agora, vejo que estão aqui, meus amigos Leo e Jean, dois rapazes da região de vocês aqui, fazem gravações. E, a propósito, esses rapazes vão a todas as reuniões e fazem gravações e as têm em fita. Encomendei uma fita de... Alguém havia pregado um sermão outro dia e encomendei uma fita. Que coisa, achei que teria de comprar o país inteiro para conseguir a fita. Uns $9 por fita, pensei, que coisa. Perguntei a esses moços, disse, e quanto a esta? Bem, que diferença havia no que eles têm? E eles têm cada mensagem e assim por diante. Elas são rústicas, robustas, mas lhes fariam bem. Irão ajudá-los muito. Isso me trouxe a salvo até aqui. Estou pronto a receber. Tenho confiado nisso nas sombras da morte. Essa religião antiga me salvou. Pode não ser toda polida como deveria, mas quero as bênçãos de Deus comigo, independente de como seja polida. E agora, e que o Senhor abençoe esses dois moços que dão a vida por esse propósito e o trabalho deles. Agora, vamos começar a ler no versículo 5, na sequência, incluindo o versículo 7. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Não é bonito? Agora, vamos inclinar a cabeça só um momento. Nosso Pai Celestial, falando hoje a esta amável audiência de pessoas destinadas à eternidade, talvez a maioria já esteja lavada no sangue do Cordeiro, branqueou suas vestes, limpa, perdoada de todos os pecados e ofensas e esperando por sua convocação para o alto. E viemos falar e ter este pequeno companheirismo com nosso irmão antes que ele parta para o exterior para cumprir a grande comissão. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Abençoa nosso querido e amado irmão, Senhor, em sua missão. Abençoa a pequena igreja que espera agora pelo seu retorno, esperando em oração pelo seu amado pastor. Abençoa seu assistente, que assumirá o lugar, todos os anciãos e o povo. Abençoa a leitura da Escritura e agora dá-nos companheirismo contigo, neste momento, junto à palavra, pois pedimos em seu nome. Amém. Agora, falando sobre a palavra e a palavra companheirismo, pensando, chegando nisso, que poderia ser um momento maravilhoso para falar só sobre companheirismo um pouquinho. Essa é uma das coisas mais importantes. Todos desejam companheirismo. As pessoas hoje dizem, quer ir para casa comigo um pouco, vamos ter um pouco de companheirismo. Então, muitas vezes, os homens de negócios dizem, quer almoçar comigo hoje, ou jantar, ou sair e fazer um lanche juntos, comer um pedaço de torta, ou algo assim, ter companheirismo comendo. Comer combina com companheirismo. E enquanto conversamos esta tarde, que o Espírito Santo de Deus tome a palavra de Deus e alimente cada alma faminta aqui. Comer combina com companheirismo, e nem só de pão viverá o homem, diz o Senhor, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O Espírito Santo, então, gosta de comer e ter companheirismo com o crente. Que ocasião! Estamos todos reunidos em torno de uma grande mesa agora, onde as boas coisas de Deus estão empilhadas alto. Deus tem, em suas abundantes bênçãos, tudo de que precisamos. Todas as vitaminas, tudo de que precisamos para nos tornar cristãos completos, fortes e saudáveis, cheios do seu Espírito, lavados em seu sangue. E que momento, quando podemos ter companheirismo? Já pensaram no antigo provérbio que uma vez se disse, minha mãe costumava citá-lo muito, aves da mesma plumagem voam juntas. Isso mesmo. Observem-nos. Vocês não verão pombas e carniceiros juntos, porque não podem ter a mesma dieta. Um carniceiro, um urubu, pode comer qualquer coisa. Um corvo pode pousar por aí em uma carcaça morta e comer. A pomba não poderia. Se comesse, a mataria. Simplesmente não pode. Ela vai a um campo de trigo e começa a comer trigo. Ela anda com sua própria espécie. Mas essa é a parte surpreendente. Sabiam que o corvo pode comer carcaça morta e também comer trigo? Ele pode comer ambos, mas estão vendo? Vejam, tem de ficar de olho nesses indivíduos, esse tipo que pode se sentar na reunião e fingir gostar da reunião e sair e participar das coisas do mundo. É assim que os crentes sociais são hoje. Mas gostamos de nos congregar com os que se separaram das coisas do mundo, foram chamados a sair e feitos novas criaturas em Cristo Jesus e estão tendo companheirismo em torno das bênçãos do Espírito Santo. Que coisa maravilhosa! Agora, o homem nasceu para ter companheirismo. O homem, no princípio, lá no Jardim do Éden, tinha companheirismo maravilhoso. Deus descia e tinha companheirismo com sua companhia de homens e mulheres toda noite. No frescor da noite, Deus descia sob as grandes palmeiras, talvez sua luz sagrada, por assim dizer, resplandecendo sobre Adão e Eva naquela grande catedral a céu aberto, companheirismo com Deus. Não tinham com que se preocupar, contanto que estivessem tendo companheirismo. Gosto muito do companheirismo com as pessoas. Gosto de sair e conversar com pessoas que amam o Senhor e ter companheirismo com elas porque vemos a mesma coisa. Nossos motivos são os mesmos. Nossos ideais são os mesmos. Gosto de conversar com as pessoas sobre... Tem um amigo sentado aqui que gosta de caçar e pescar. Com frequência, temos muito companheirismo. Apenas ficando sentados, conversando sobre essas coisas, porque gostamos dessas coisas. Agora, mas o maior companheirismo que alguém já teve foi quando teve companheirismo com Deus. Quando Deus se manifestava abertamente ao homem para ter companheirismo recíproco com sua criatura. O Criador e sua criatura. Agora, quando Deus estava tendo companheirismo com Adão no Jardim do Éden, Adão não tinha com que se preocupar. Tudo estava tranquilo e correndo bem. Ele não precisava se preocupar com roupa, não precisava se preocupar com o que comer, não precisava se preocupar com doença, não precisava se preocupar com morte, tristeza. Ele não conhecia nada disso, só a liberdade, como criança. Ele tinha um Pai Celestial que velava por ele e tinha companheirismo com ele diariamente. Não seria maravilhoso se pudéssemos voltar a isso assim? E sabiam que toda alma redimida hoje está vivendo sob seu privilégio desse tipo de companheirismo com Deus? Acreditam nisso? Deus cuidará e proverá tudo de que precisamos nesta jornada. E no fim, ao término deste velho tabernáculo mortal, Deus prometeu nos dar outro. Amém! Vocês sabem que tenho uma ideia um pouco esquisita sobre quando morremos. Melhor expressá-la. Estou em casa, O irmão Joseph, certa vez, disse, eu ia responder a pergunta de uma mulher que poderia ser um pouco contrária. Ele disse, irmão Branham, eu disse, agora, irmão Joseph, isso é o que quero dizer e... Ele disse, olhe, não diga isso. Disse, quando escrevemos as nossas regras e em que cremos nesta igreja, nós terminamos com uma vírgula, não com um ponto final. Cremos nisso, mas tanto quanto pudermos ouvir. Assim, isso é muito bom. Gosto disso. Agora, quando João 14, quando ele disse, na casa de meu pai há muitas moradas, falando aos seus discípulos antes de partir, não consigo imaginar que fossem de pedras, tijolos e argamassa. Creio que o tabernáculo do qual ele estava falando era outro corpo em que ele vivia. Estão vendo? Na casa de meu pai há muitos tabernáculos ou moradas. Derribai este tabernáculo e o levantarei em 3 dias. E de novo, se este tabernáculo terrestre se desfizer, já temos um preparado e esperando. Estão vendo? Então, creio que quando nós estive há alguns dias no Monte Wilson, Palomar, melhor dizendo, lá na Califórnia, aquele grande observatório onde se vê 120 milhões de anos de espaço-luz, e estavam medindo o tempo. E como a ciência fica desorientada em sua teologia, eu lhes digo, quando eu estudava e escutava aquela ciência, eu lhes digo, nada se comparava ao que eu aprendia na escola. Vocês sabem, meu pai costumava se sentar e ele disse, quanto à Bíblia, disse, Billy, como é possível? Eu disse, pai, o sol está perfeitamente parado, conforme prova científica, e o mundo gira em torno dele. Ele disse, Josué disse que parou o sol. Eu disse, como você vai fazer isso? Eu disse, pai, aprendemos na escola. E eu disse, provaram cientificamente. Ele disse, bem, talvez tenham, mas esse não é o meu tipo de ciência. Ele disse, ele acreditava, disse, Josué. E perguntei ao professor de Bíblia na escola. Ele disse, bem, claro, você sabe, Josué, as pessoas daqueles dias eram ignorantes e Deus só olhou para a ignorância dele e, em vez disso, parou o mundo. Mas agora ele tem de se retratar. O sol faz o percurso, o sol também gira. Provaram isso cientificamente. O sol gira. Quando eu estudava, quando menino, diziam que quando o sol se põe, ele projeta uma luz sobre as estrelas e então as estrelas refletem a luz do sol. Agora provam cientificamente que não pode ser assim. Levaria bilhões e bilhões de anos para a luz do sol, viajando a tantos milhões de milhas por hora, seja lá o que for, viajando a partir do sol para chegar a uma das estrelas. Então, não é isso. Uma estrela produz sua própria luz, então. O filho do irmão Moore se formou e um dos grandes da ciência veio aqui faz algumas semanas e abraçou-o. Ele mostrou sua erudição. Disse que em Washington, D.C., tem os 124 livros científicos mais recentes sobre toda a ciência moderna provada cientificamente. Disse, rapaz, levaria 2 anos para ler aquele livro. E depois de lê-los, você teria de descartar tudo o que aprendeu porque já haveria algo diferente. E quando ele disse isso, deixei escapar um pequeno amém lá atrás, mas pensei, eu poderia ter me levantado e dito isto, mas tem um livro aqui que as eras darão voltas e mais voltas e você nunca terá de ceder em nada. Sempre será o mesmo porque é inspirado. Todas as vezes terão que admiti-lo. Oh, não tente aprender, ficar de cabelo grisalho tentando estudar ciência. Estude a Bíblia de Deus, porque é o livro mais puro de todos. Então, acho que quando essa alma deixa o corpo, entramos em outra casa, não feita por mãos. Vamos à presença de Deus e lá habitamos num tabernáculo com Ele, na presença do Senhor Jesus. E isso é onipotente, quero dizer, onisciente, onipresente. E então, se Ele é, nós somos, quando entramos em nosso novo tabernáculo lá. E então, se Ele disse, onde quer que estiverem 2 ou 3 reunidos, eu estarei no meio deles. Então, Ele há de estar aqui esta tarde. Tão certo quanto há um céu e uma terra, Jesus Cristo está presente agora. Mas é que Ele está em uma condição invisível, não podemos vê-lo. Mas há algo na alma cristã que quando o homem percebe que sua presença está ali, ele se encontra na presença de algo que não pode ver. Sabemos que há rádio passando por aqui agora. Há televisão passando por aqui agora. Nossos olhos não podem captar, mas está em outro mundo. E assim estão os anjos de Deus por aqui, neste recinto, vigiando esta tarde. Os anjos de Deus estão acampados ao redor daqueles que o temem. Jesus está em todo o presente, o tempo todo, velando por nós. E sabemos que isso é verdade. Penso em Elias, quando lá em Dotã, quando Geazi saiu, olhou e disse, o exército sírio inteiro, olhe para eles. Já cercaram toda a cidade, estamos cercados. Elias disse, há mais conosco do que com eles. Ele disse, bem, não consegui ver ninguém. Disse, Deus, abre os olhos deste moço. E quando seus olhos se abriram, as montanhas estavam em chamas, e anjos de fogo, carros de fogo. Sem dúvida, ele está aqui. E quando crentes cristãos podem crer que estão presentes agora, agora mesmo assentados, sentados aqui nos lugares celestiais em Cristo Jesus, tendo companheirismo. Amém! Junto à palavra de Deus, o Espírito Santo aqui tomando a palavra de Deus por visão, movendo-a para dentro de cada coração assim, à medida que a palavra está saindo e cada crente recebendo-a. Se nos puséssemos de pé e requeréssemos nossos privilégios dados por Deus, esse é o momento em que Deus pode tirar aquele osso da sorte das costas de uma pessoa e colocar nele uma verdadeira e antiga espinha dorsal do Evangelho, alguém que defenda a verdade, independente de quão sombrio pareça. Deus permitiu que os filhos hebreus chegassem à fornalha de fogo antes mesmo de mover sua mão. Ele está sempre aí. Não tenha medo. Está sempre presente. Amém! Então, se os passos de um homem justo são confirmados pelo Senhor, que temos a temer? Se Deus for por você, quem será contra? Que coisa! Pense nisso. Se Deus permitiu que as suas porções do céu nos congregassem numa reunião... Amém! Apenas tento encontrar essa saída enquanto o Espírito Santo toma a palavra e bate como martelo de ar contra uma rocha. Que coisa! Quebra nosso coração de pedra e afasta a crença, essa incredulidade, e tem companheirismo em torno da palavra. O companheirismo é maravilhoso! Quando Adão e Eva se separaram de Deus pelo pecado, separou-os, tornaram-se errantes então. Sem nenhum companheirismo, vagando, definhando. Esse é o problema do homem hoje. O pecado separou o homem desse tipo de companheirismo. Hoje queremos saber como vamos fazer isso e queremos saber como vamos fazer aquilo. Jesus disse, os pagãos procuram tais coisas, como é que nós, o que comeremos e como nos vestiremos, ou o que faremos com isto, aquilo ou aquilo mais. Em busca de todas essas coisas, ele diz, os gentios, os incrédulos procuram, mas nosso Pai Celestial bem sabe do que necessitais, antes mesmo de lhe o pedirdes, que despreocupação, então. Ora, tem uma filhinha de olhos castanhos lá que se jogaria da cerca ou de qualquer coisa. Ela não se preocupa, contanto que eu esteja lá. Diria, papai, me pegue. Vai brincar, está despreocupada. Pensei, Deus, se eu pudesse ser assim, despreocupado. Alguns dias atrás, o irmão Joseph me animou muito. Eu via muitas coisas que não deveriam existir surgindo nas igrejas e... bem, sou irlandês, vocês sabem. Eu tinha de sair e parar tudo isso eu mesmo. E eu ia sair e dizer, isto não pode ser deste jeito e isto não pode ser daquele jeito. Não podem fazer isso porque vão atrapalhar o plano de Deus. Estão introduzindo coisas aí que não deveriam existir e tudo isso. E eu sabia que isso estava errado. Estava biblicamente errado. E eu, de repente, comecei a perceber que eu estava ficando um pouco desalinhado, ficando amargurado. Parei lá e fui, comecei a orar. E Joseph veio, disse, olha, acabo de ler a história de Martinho Lutero e a questão foi que não se surpreenderam com o fato de Martinho Lutero poder protestar contra a Igreja Católica e ficar impune. Mas o que surpreendeu quanto a Martinho Lutero foi todo o fanatismo que se seguiu e ele ter emergido de tudo aquilo. Isso foi o principal. Então ouvi como foi que Cristo disse, que te importa a ti? Segue-me tu. Eu cuidarei do resto. Apenas vem e segue-me. É assim. Então volto a ficar despreocupado. Muito bem. Quando o homem se separou de Deus, ele se tornou errante, vagando por toda parte. E como isso é um retrato de hoje? Quando o homem realmente deixa o companheirismo com Deus, esta semana ele é metodista, semana que vem é batista e depois é isto e aquilo mais, vagando por aí, agitado por todo o vento de doutrina. O coração deveria estar firme. Não digo que você deva ser metodista, batista ou o que for. Você deve é estar certo com Deus. Ali, não importa a que igreja você vá, onde grupo tenha companheirismo com qualquer grupo, quer sejam as assembleias, ou a unidade, ou a duidade, ou do último dia, chuvas, ou seja o que for, contanto que seu companheirismo seja puro com Deus. Amém! A Bíblia disse que nós, o sangue de Jesus Cristo, nos purifica de todo o pecado. E então temos companheirismo uns com os outros. Amém! Gosto muito disso. Oh, que coisa! O caminho. Então Deus viu aquele homem fora do companheirismo. Então ele tinha de fazer algo para restaurar sua criatura, para onde pudesse ganhar seu coração de novo, onde ele poderia achar seu caminho de volta. Agora, é aí que a parte triste começa agora. Agora, o homem tentou substituir esse companheirismo por algo desde o começo do tempo. Agora, hoje dizemos, claro, venham todos se unir à nossa igreja. Nós o temos. Os metodistas querem acreditar nisso sobre os batistas sobre os católicos sobre os presbiterianos sobre os pentecostais sobre os apostólicos sobre E nisso formaram uma declaração de credos, e formaram essa igreja e um monte de credos, e com isso afirmam que essa é a maneira de se ter companheirismo. Escute, não se pode ter companheirismo assim. Você poderia se unir a toda a igreja que há no país e ainda estar fora do companheirismo com Cristo. Deus estabeleceu o único plano lá no princípio, quando matou um cordeiro ou ovelha e estendeu o tapete de boas-vindas para a raça humana voltar ao companheirismo. E isso foi através do sangue. Amém! Agora, ouve-se tão pouco sobre o sangue hoje. Estamos sempre falando sobre outras coisas. Estamos falando sobre os tempos e sobre a bomba atômica. Isso está bem, mas, irmão, para mim, sem o derramamento de sangue, não há remissão de pecado. E quando o sangue é adequadamente aplicado, o pecado está aniquilado e o homem está de volta ao companheirismo com Deus. Amém! O que precisamos hoje é de um bom reavivamento à antiga, comprado com sangue. Amém! A vida está na corrente sanguínea. E quando o sangue de Cristo nos purifica de toda a injustiça, então, temos companheirismo com Deus. Você pode se arrepender ou ir fazer uma confissão, passar por 6 meses de experiência, ser aspergido com um saleiro e pertencer à igreja metodista, sim, senhor, e ter companheirismo com cada uma delas, isso mesmo. Ou pode vir através da igreja batista, receber a mão direita de companheirismo e fazer uma confissão e ser batizado em água, ter companheirismo com a igreja batista. Deixe-me dizer-lhe, na igreja pentecostal, você pode orar um pouco até falar em línguas e ter companheirismo com cada um deles. Mas, meu irmão, minha irmã, até sua alma ser lavada no sangue de Jesus Cristo, você nunca terá companheirismo com Ele, certo? E quando sua alma foi lavada no sangue do Cordeiro, toda malícia, ódio, inveja, contenda, todas estas coisas morreram. O sangue faz propiciação. Amém! É por isso que hoje em nossos companheirismos pentecostais, em nossos diversos companheirismos do Evangelho completo, temos tanto comportamento impróprio, tanto divisão e coisas em nosso corpo, porque nossos diferentes ismos e tais, melhor dizendo, se enraizaram. É pelo fato de um se afastar e se tornar isto, e o outro se afastar e se tornar isto, e um se afastar e começar uma denominação ou uma organização. O verdadeiro motivo é que, para começar, o coração da pessoa não estava certo com Deus. Deus quer todos nós como um corpo de crentes, batizado no Espírito Santo. Amém! Oh, que coisa! Deus estendeu um tapete para nele se encontrar com as pessoas. Esse foi o tapete de boas-vindas. do companheirismo, uma vez caído, a restauração é o sangue. Através do sangue, você tem companheirismo. Restauração ao companheirismo com Deus. Adão não pôde ter este encontro com base em sua própria teologia. Ele costurou folhas de figueira para se cobrir, mas não funcionou. Ele fez sua própria organização, ele fez sua própria denominação, mas não funcionou. E hoje? Oh, quando passei de carro pela sua colônia nudista aqui perto, que fica a estrada acima, eles nem conseguem esperar até o sol esquentar. Deitados despidos lá na praia, homens e mulheres juntos, pareciam um bando de não sei o quê. E talvez cada um deles pertença a uma igreja em algum lugar, fazendo algumas orações lá com um rosário ou cantando a doxologia em algum lugar, talvez em corais. E deitados lá assim, mostra que algo deixou cair o padrão. Seres morais, pessoas sensatas, não agem assim. Irmão, é verdade. Se alguma vez receber um toque de Cristo no coração, você ficará longe de tais lugares. Amém. Agora, sim, isso pode discordar, você pode discordar disso, mas vá uma vez com o coração certo e veja o que Deus fará a respeito. Eu lhes digo, até minha filhinha, ela não tem mais de 2 anos, saiu lá do quarto no outro dia, no quintal, e havia uma mulher lá cortando grama com uma roupinha horrível. E aquela criança de 2 anos entrou e disse, oh, papai, aquela senhora esqueceu a saia. Agora aí está. Vejam, um bebê sabe que não está certo. Mas quando homens e mulheres deixam o coração ficar cauterizado, são demônios, poderes do diabo. Só houve uma coisa em toda a era que despia os homens, que eram os demônios, que despia as mulheres, melhor dizendo, exatamente, ou os homens, qualquer dos dois. Parecem um bando de animais pré-históricos despidos lá, sem consciência. A Bíblia disse que teriam a sua própria consciência cauterizada. E essas mesmas pessoas, esta em particular de que estou falando, que conheço, canta num coral. Oh, que coisa! Eles têm companheirismo com seus grupos, claro, menos companheirismo com Cristo. Sim, Senhor! Sei que isso é forte, irmão, irmã, mas que Deus nos ajude. Se a igreja pentecostal não regressar ao sangue de Cristo, vocês estão acabados. Isso mesmo! Voltem! Costumava ser um pecado tempos atrás, nosso povo pentecostal agir assim. Não faziam isso tempos atrás, mas agora fazem sim. É porque o púlpito está ficando frouxo. Você começa a achar que é por pertencer a esta igreja ou denominação ou a outra coisa assim. Melhor ter companheirismo de novo com Cristo. Amém. Será horrível um dia destes, uma das desilusões do julgamento. O fabricante clandestino de bebidas alcoólicas não ficará, ele sabe qual é seu destino. O mentiroso e o ladrão sabem qual será o seu destino quando estiverem diante de Deus. Mas quando a decepção vier, será para os que pertencem a igrejas pentecostais e serão deixados de lado, pois sabiam que não estava certo e entraram voluntariamente nisso. Amém! Aleluia! O que precisamos hoje é de um bom reavivamento à antiga que estremeça. Voltemos ao lugar sob o sangue do Senhor Jesus, sob companheirismo. Sempre foi o meio de aproximação ao longo da era e das pessoas. Notem como ao longo do tempo foi a única maneira de Deus. O livro mais antigo da Bíblia é Jó. Quando Jó se aproximava de Deus e tinha companheirismo com Deus através do sangue derramado, Jó oferecia um cordeiro toda vez que ia ter companheirismo. Os adoradores do Antigo Testamento, desde lá de Gênesis até o Novo Testamento, toda vez que iam ter companheirismo com Deus, ofereciam um holocausto. Matavam um cordeiro primeiro porque estavam se aproximando sob o sangue. Jó, quando estava se aproximava de Deus, matava um cordeiro. Esse é o livro mais antigo da Bíblia. Foi escrito antes de Gênesis. Moisés escreveu Gênesis, então, centenas de anos depois. Mas, notem, Jó foi o livro mais antigo e desde o Éden, Jó fazia um sacrifício, derramava o sangue de um cordeiro e, através daquele sangue, confessava seus erros. Deus, sê misericordioso comigo agora e me aproximo de ti através do sangue. Sabe por que as pessoas não recebem como deveriam o que pedem em oração? Elas vêm com um entusiasmo psicológico em vez de pelo sangue. Isso mesmo, venham pelo sangue. Querido Cordeiro Moribundo, teu precioso sangue nunca perderá seu poder até que toda a igreja resgatada de Deus seja salva para não mais pecar. É através disso que temos de vir, o sangue derramado. Ela já oferecia o sangue derramado ao se aproximar de Jeová, sabendo que Deus não o receberia baseado em mais nada. Se você se aproxima dele hoje em nome de um bom homem, pago minhas dívidas, não engano o governo, pago meu imposto, faço tudo isso, sou bom vizinho. Mesmo assim, Deus nunca o ouvirá. Você diz, sou membro leal da igreja, dou dízimo do meu dinheiro, dei grandes ofertas para a igreja, sou uma coluna lá. Deus nunca o receberá, nunca mesmo. Você diz, bem, minha mãe foi uma boa mulher, meu pai foi um bom homem, meu avô foi pregador, faço tudo isso e nunca fiz isto, nunca roubei, nunca bebi, nunca fumei, nunca menti, nunca fiz essas coisas. Deus nunca o ouvirá. E não importa quem seja, quão ruim tenha sido, se vier pelo caminho provido por Deus através do sangue sacrificial, tomando e pondo a mão na cabeça de um cordeiro morto, de um cordeiro moribundo, é confessar seus erros e aceitá-lo, então Deus encherá sua alma com o Espírito Santo, queimando toda a iniquidade, carnalidade e tornando-o uma nova criatura. Jó, eu penso em Jó naquele dia como pai. Ele tinha uma porção de filhos, eram meio obstinados e ele sempre pensava nos filhos. Não seria muito melhor se todos os membros da igreja de Chicago tivessem esse mesmo tipo de ideia sobre seus filhos? Vocês não teriam delinquência juvenil. Não veriam esses tumultos raciais e, quero dizer, esses tumultos e coisas que tem por aqui hoje, atirando, matando, roubando, estupro e todas essas coisas. É porque as pessoas não se preocupam com os filhos. A primeira coisa que dizem, bem, eu os coloquei na creche da igreja quando pequenos, deixei o resto para a professora da escola dominical. E ela num baile, talvez a noite inteira, vem arrumada como algum tipo, como se fosse a um circo em vez de a uma igreja. E colocar seus filhos nas mãos de alguém assim? Mãe, que vergonha! Você deveria pôr essa criança que está necessitada aí e ler a Bíblia. Pôr as mãos na cabeça dela, clamar a Deus. Deus, sê misericordioso. Poupa minha filha, meu filho. Sim, gosto muito de fazer isso. Pegar minhas filhinhas, sim, colocá-las sentadas lá e ficam sentadas. Seus olhinhos escutando, ou seus ouvidos escutando e seus olhos observando. Eu lhes conto tudo sobre Jesus e como ele as ama e coisas assim. Elas se ajoelham junto à cadeira e oram como o restante de nós. É assim que queremos fazer, não é? É assim que muitos de vocês fazem. É o que se deve fazer. Já fui a muitas casas em que todas as crianças estão sempre reunidas para oração em família. Deus abençoe essa família. Esse é o laço que une. Se vocês fizessem isso em casa, não haveria tantos casos de divórcio e coisas acontecendo como estão. Vocês teriam companheirismo uns com os outros. Então, vejo Jó, seus filhos se casaram e tomaram caminhos distintos, como fazem, como pássaros que saem do ninho. Jó, sabendo que não havia outro caminho, nenhum caminho possível pelo qual o homem pudesse se aproximar de Deus e ter companheirismo com ele, só pelo cordeiro sacrificial, pelo sangue. Jó dizia, porventura, meus filhos pecaram, assim eu oferecerei um cordeiro por eles. Algo dizia a Jó que seria melhor preparar, melhor estar preparado. E então, quando fazia a oferta do cordeiro sacrificial por seus filhos, um dia aconteceu. Vieram as tempestades e mataram muitos deles, e fogo e assim por diante, e destruição. Mas antes que isso acontecesse, Jó se certificou de que cada um estivesse sob o sangue. Amém. Rejeição, rejeitaram-no hoje. Esta nação está matando o Cristo mais rápido que pode, entristecendo e afastando o Espírito Santo com credos e formas de religião, entristecendo o Espírito Santo. Estava lendo, não faz muito, ouvi falar em algum lugar deste grande evangelista Billy Graham quando esteve na Escócia. Sabem qual é o problema? Se o povo pentecostal unisse suas cabeças em vez de se separar e fazer tudo como vocês fizeram, seus cultos estariam avançando como dos batistas. Mas os batistas tiraram isso de vocês. Isso mesmo. Eles estão tendo um reavivamento, conseguindo algo porque lançaram tudo o que tinham no altar. O profeta deles é lá se foram. Eles o apoiam, mas hoje basta que se levante um das assembleias e... acomoda uns 7.000 e eu tinha uns 7.000 em pé do lado de fora e ele tinha uns 3.000. Troquemos. Então, quando fui vê-lo, achei que um garoto se levantaria, recitaria uma pequena rima infantil, Jesus bebezinho nascido em uma manjedoura. Mas quando vi aquele garotinho, foi diferente. Aquele garotinho mais ou menos dessa altura, eu nem mesmo sabia que era o pequeno Davi. Ele tirou o casaco, pegou um texto e pregou como um pregador. Deus estava mesmo com ele. Eu disse, aí está um garotinho que Deus enviou. Agora, se vocês, papais da igreja, se aproximarem dele, não deixarem que fique cheio de si e sair por aí com um monte de dinheiro, e se aproximarem dele e o influenciarem corretamente, ele salvará milhares de criancinhas. Mas eu estava lá no Oregon, em Grants Pass, Oregon, certa manhã, diante do irmão Hall e os demais, eu disse, observem, não vai funcionar. Eu disse a alguns do grupo, disse, que tal convidarmos agora o pequeno Davi para vir a uma cidade como essa? Ora, disseram, ele é da unidade. Eu disse, não me importa o que seja, Deus está com ele. Bem, claro, agora as assembleias tiveram de arranjar um pequeno Davi e a Igreja de Deus arranjou um pequeno Davi. E de repente, há milhares de pequenos Davis. Eles destruíram o próprio princípio que Deus estava tentando levar às crianças. Não conhecem o dia deles. O boi conhece a manjedoura do dono e a mula conhece sua estrebaria. Mas meu povo não tem conhecimento, disse Deus. Isso mesmo. Eles não conhecem o dia da visitação deles. É a coisa mais engraçada, ou a mais estranha, tentar fazer o povo de Deus ver o seu dia de visitação. Claro que começam a inventar isso ou aquilo, ou personalidades ou algo, e não sabem como lidar com isso. Transferem seu companheirismo a uma denominação em vez de a Cristo. Então, quando Jó viu o que tinha feito, então, como ofereceu aquele sacrifício? A Bíblia disse que seus filhos foram congregados com ele. Agora, fazendo preparativos. Outro pensamento. Israel, quando eles tiveram companheirismo, observem o que fizeram. Antes da grande destruição vir, o anjo que destruiu suas terras, o anjo destruidor, a primeira coisa que aconteceu... Israel foi ordenado a pegar um cordeiro e matá-lo e colocar o sangue sobre a porta e cada família entrar e comer aquele cordeiro. Companheirismo ao redor do cordeiro assado. Comer o corpo do sacrifício morto que morreu no lugar deles. Deus disse, vendo eu sangue, passarei por cima de vós. O anjo da morte não pôde tocá-los porque o sangue do cordeiro estava sobre a porta. E eles estavam aqui dentro, tendo comunhão, tendo companheirismo em volta do cordeiro. É assim em nosso coração, quando aplicamos o sangue do Senhor Jesus, tirando todo o pecado. Então podemos ter companheirismo, comendo a palavra de Deus em volta da mesa de Deus, tendo companheirismo nas coisas piedosas. Você prega cura divina, cada um deles em Cristo diz amém, isso mesmo. Prega que devemos deixar de lado todo o pecado, malícia, contenda e tais. Amém, diz o verdadeiro crente, isso mesmo. Tendo companheirismo em torno da palavra. Entendem o que quero dizer? Agora, sempre, o único lugar em que Deus já se encontrou, disse que se encontraria com o homem. Ele nunca prometeu se encontrar conosco em denominações. Ele nunca prometeu se encontrar conosco de qualquer outra maneira, mas através do sangue derramado. Israel, do Antigo Testamento, não importa onde estivessem eles, antes de adorarem a Deus, chegavam a um lugar de encontro em comum, que era o tabernáculo no deserto. Cada homem que subia ao topo da colina e queria ter companheirismo com Deus, entrava no tabernáculo, lá no deserto, para se encontrar com Deus. Moisés, quando Miriam foi acometida de lepra, entrou e caiu diante de Deus, sob o sangue derramado. Estão vendo? Posicione-se agora para esta noite. Veja, ponha-se sob o sangue. Tire todas estas coisas que estão em seu coração. Vá diante de Deus sob o sangue, confessando seus erros, e clame e acerte isso. Ajuda-me. A oração de Moisés foi respondida de imediato, porque seguiu a forma de Deus sob o sangue. Antes que pudesse ter companheirismo, entrou sob o sangue. Agora notem, o cordeiro foi morto. Lá no Antigo Testamento tinha uma novilha vermelha. Disse a Moisés, quando iniciaram a jornada, disse, agora faze provisão para a limpeza do povo enquanto viajam, pois se erram, ficam fora do companheirismo. E antes que possam ter companheirismo, quero que faças as águas da separação para eles. E então foi ordenado a Moisés, toma uma novilha vermelha, uma novilha jovem. Agora, quero que notem que a palavra vermelho significa algo. Para você e eu, vermelho significa perigo, mas vermelho na Bíblia significa redenção. Redenção pelo sangue. Desde Gênesis até Apocalipse é um traço vermelho de sangue do princípio ao fim. Vermelho do princípio ao fim. Note, eles tiveram de se colocar sob o sangue derramado. Agora ele disse, toma uma novilha vermelha. Agora, já notou cientificamente? Pegue algo bem vermelho e olhe o vermelho através do vermelho e parece branco. Sabia disso? Vermelho através de vermelho parece branco. E assim Deus, sabendo que o homem era pecador por natureza, sabendo que para começar ele estava errado, ele fez uma preparação do sangue derramado. E Deus, olhando através do sangue do Senhor Jesus, vê você, um pecador vermelho, branco como a neve. Você não tem mais pecado. Quando Deus olha através do sangue de Cristo, não importa o que você fez, quanto pecado cometeu, o que fez, se o sangue de Cristo foi aplicado ao seu coração, Deus o vê perfeito. Escutem, vou lhes contar um pequeno segredo em seguida sobre a cura divina e sobre as coisas. Primeiro, amigos, é a preparação do coração humano. Sim, senhor. Aqui, alguns dias atrás, eu estava aqui em Chicago quando a antiga ciência dizia o homem pensa com o coração. Bobagem, a Bíblia está errada. Não há faculdades mentais com que pensar no coração. O homem pensa com a cabeça, com a mente. Mas agora descobriram que Deus estava certo. Entendem? O homem não pensa com a cabeça, a mente. Ele tem dupla personalidade. Olha, a pessoa aqui, primeiro, é intelectual, mas dizem que no coração humano não está no coração de um animal, não está em nenhum outro coração, mas exatamente no coração humano. Há um pequeno compartimento no meio do coração humano que não tem nenhuma célula de sangue, mas é a ocupação da alma. Assim, o homem realmente pensa com o coração, não com a cabeça. Agora, se vocês pensam, é por isso que temos tantos membros mornos da igreja hoje. As pessoas têm fé intelectual, simpatizam-se, dizem, a Bíblia está certa, sem dúvida, sim, senhor, estão vendo? Elas têm intelecto para, creio que o Senhor Jesus Cristo é o Filho de Deus, eu o recebi como salvador pessoal. E fumam um cigarro, bebem whisky, saem, vão a bailes, deitam-se nessas praias e coisas tais por aqui. Claro, Cristo é o meu salvador. Claro, com certeza, eu pertenço à igreja. Isso é fé intelectual. Muitas pessoas entram na fila de oração e dizem, irmão, eu tenho fé. Claro, é fé intelectual. Mas quando essa fé intelectual desce para dentro deste pequeno compartimento aqui, torna-se positiva. Todos aqueles demônios do inferno não podem movê-la. Isso mesmo! Quando chega ali, a questão do pecado está resolvida. Amém! Quando ele diz, ei, eu sou o Senhor que te sara. Quando isso vem através da fé intelectual, mergulha naquele pequeno compartimento, não há médicos suficientes em Chicago para dizer que você morrerá. Não, senhor, não mesmo. E se eles são realmente bons, é isso o que Deus faz. Ele entra direto e toma essa fé intelectual, fala e a faz descer para dentro do coração humano. E quando penetra no coração, torna-se positiva. É aí que o próprio Deus entra no coração humano e faz disso um fato positivo. Amém! Quando essa fé sai da mente e entra no coração humano. Agora, estão vendo o que quero dizer? Agora, sobre o sangue derramado, ele disse, toma essa novilha de 3 anos e tente ser vermelha. E eles a trarão para cá. A primeira coisa era que ela nunca tivesse tido um jugo no pescoço. Oh, gosto demais disso. Agora escutem, isso pode queimar, chamuscar e fritar, mas é melhor isso um pouco do que para sempre. Olhem, aquela novilha representava Cristo, e Cristo não se atou a um jugo com nada. Amém! Mas foi Deus sozinho. Agora, não se prendam a um jugo desigual com os infiéis. Saírem aqui nisto e naquilo e fazendo coisas fúteis por aí, prendendo-se a um jugo nessas festas e bailes e tais. Fiquem longe disso. Prendam-se a um jugo com Cristo. Tomai sobre vós o meu jugo. Aprendei de mim. Esta novilha não poderia ter jugo sobre si. Devia estar sem jugo. E então devia ser morta na presença do sumo sacerdote. E então, quando o sumo sacerdote Arão via que a novilha tinha sido morta, Eleazar pegava sangue no dedo e ia e fazia listras na porta 7 vezes por cima da porta do tabernáculo, um testemunho público. Então a novilha era levada e colocada no fogo e queimada, toda queimada. E então era levada para fora do pátio. Notem, lindamente, tenho de me apressar. Fora do pátio era colocada em um lugar limpo, pois eram as águas da separação. Em Efésios, Paulo disse lá que Deus, pela pregação da palavra, as águas da separação. A fé é pelo ouvir, o ouvir pela palavra, e a palavra de Deus são as águas da separação, pois é por renovação pela água, pela palavra. Ouvir a palavra separa. Agora, o incrédulo ou o homem em pecado ficava do lado de fora. Aqui está uma pequena parte que não queremos omitir, que a água da separação devia ser guardada em um lugar limpo. E o pregador que prega o evangelho deve ser um homem limpo e íntegro. Não um viciado em cigarro, não um viciado em drogas, não um bêbado, ou um jogador de golfe nas tardes de domingo e assim por diante. Não, Senhor, deve ser guardada em um vaso sagrado, limpo e santificado. Aquele que guarda o mistério de Deus no coração. Deve estar em uma igreja limpa, não onde jogam bingo no porão, loteria, tem jantares de sopa lá e bailes para os jovens. Ora, irmão, se chegar ao ponto em que eu tenho de fazer isso para manter uma audiência, eu paro, pego um monte de armadilhas e vou para o Canadá caçar para ganhar a vida. Amém! Prefiro fazer isso a saber que abri mão do que é certo no evangelho puro e não adulterado do Senhor Jesus. Dê-me companheirismo com Ele. Amém. Pregue a palavra. Você não precisa ter toda essa bobagem. Fique com a palavra. E a palavra separa os pecadores dos seus pecados. Então, todo homem fora do companheirismo chegava primeiro através das águas da separação à congregação. E ele era aspergido com estas águas. Agora, que era isso? As águas falavam de um sacrifício morto que seguiu adiante dele. A novilha morta morreu em seu lugar. E quando pregamos a palavra, não é baseado em nenhuma denominação. É baseado em Cristo, o sacrifício que morreu em seu lugar pelo pecado. Você está fora do companheirismo, não consegue resposta à oração, tudo está negro ao seu redor, fora do companheirismo. Volte para a palavra agora, a palavra vai cortando, separa você. Bem, você não deve fazer isto, não deve fazer aquilo. Isso está aqui, você não tem mais companheirismo, você se retirou da comunhão. Essas são as águas da separação, lhe diz o que você deve fazer. Então, antes de mais nada, o crente, depois de fazer isso, o que fazia a seguir? Ele andava para a frente, então. Ele está entrando. O crente agora está andando para a frente. Quando chega junto à porta, ele olha e vê 7 listras de sangue, o que significa que o sangue foi adiante dele. Agora ele entra sob aquelas 7 listras de sangue, sob o sangue, e então tem companheirismo. Estão vendo? Companheirismo com Deus, não companheirismo em nenhum outro lugar. E tudo aquilo no tabernáculo, na justificação sob o pátio, santificação no altar, o Espírito Santo detrás do véu, onde entrou e deixou baixar tudo uma figura de Cristo. Independente do quanto se organizaram, Coré organizou uma organização, disse, há mais homens santos do que Moisés, então vamos sair. Deus disse, separa-te dele agora mesmo, porque ele não cumpriu o plano de Deus. Vocês estão vendo? O companheirismo era apenas em um lugar, que era sob o sangue derramado. Agora ouçam bem, cristãos. Vejam, não há companheirismo fora do corpo de Jesus Cristo. Você não pode ter companheirismo com Deus. Não é à toa que as pessoas não creiam em cura divina. Não é à toa que não possam crer em um reavivamento antigo enviado por Deus. Não é à toa que não possam crer nessas coisas que limpam o coração de um homem. Você primeiro precisa entrar no companheirismo antes de chegar a entender essas coisas. Entre, ouça a palavra, separa-o, lava-o. Então entre sob o sangue no corpo de Cristo. Sendo que o tabernáculo foi o tipo perfeito de Cristo. Derribai este edifício, eu o edificarei em 3 dias de novo. Estão vendo? Ele foi. E então, por um só Espírito, todos somos guiados pelo Espírito Santo para dentro do corpo de Cristo. E então vimos sob o sangue todas as questões do pecado resolvidas do lado de fora, através da pregação da palavra, através do sacrifício do Cordeiro no altar. E agora estamos em companheirismo com Cristo e podemos entrar e ter comunhão com os demais. Entramos com os que estão dentro do edifício em Cristo. Você outrora o chamava de santo rolador. Outrora você dizia, ele está louco, perdeu o juízo. Mas quando afinal entra sob o sangue derramado e tem companheirismo, você vai até aquele homem que uma vez você achou que gritava alto demais, aquela mulher que você ouviu gritando aquela noite, aquela vizinha de quem você falava, ou que veio lhe falar sobre cura divina. Você ansiará colocar sua mão na dele ou na dela e ter a palavra de companheirismo. Por quê? Você entrou debaixo do sangue. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecado. Não importa quão bom você seja, a que igreja pertença, que credo recite, que orações faça, a menos que entre sob o sangue, você ainda está fora do companheirismo com Deus. Não seria maravilhoso agora se todo o nosso grupo aqui, umas 600 ou 500 ou 600 pessoas, qualquer que esteja nesta audiência, todas estas pessoas juntas esta tarde, pudéssemos entrar unânimes sob o sangue, assim como estamos sob este teto aqui, sob o sangue do Senhor Jesus Cristo. O que vocês acham que aconteceria agora mesmo? O que acham que aconteceria? Ora, não haveria uma pessoa fraca entre nós, hein? 5 minutos. Oh, que coisa! O pecador sentado ao seu lado ficaria tão condenado, ele nem conseguiria mais se conter. O Espírito Santo se aproximando, as águas da separação sendo derramadas, o Evangelho pregando o Senhor Jesus Cristo em seu supremo sacrifício. E o poder de cura se derramando através do Calvário. Ora, teríamos momentos maravilhosos, não é? Não seria algo maravilhoso se todos pudéssemos ter companheirismo? Quantos gostam de estar nesse companheirismo? Levantem a mão. Agora escutem, amigos. Falei algumas coisas duras esta tarde sobre as organizações. Agora, não é que eu seja contra as organizações. Deus sabe que é verdade. Eu não me importo com organização. Mas o negócio é quando você acha que a organização vai fazer algo por você. Não vai. O sangue de Jesus Cristo é a única coisa que poderia fazer algo por você. É verdade. E então, quando esse sangue entra em seu coração, toda a sua concepção mental fica diferente, porque você pensa a partir daqui, então. Está vendo? É para cá que Cristo vem, para o coração. E seus pensamentos são positivos, não é? Bem, a senhorita Jones disse que ela podia ir a bailes, não a incomodava. Está vendo? Você está pensando na senhorita Jones. Mas quando está no coração, você pensa no Senhor Jesus, no que ele faria. Veja, todos os seus pensamentos estão de volta aqui. E é disso que precisamos hoje, é este maravilhoso companheirismo do Senhor Jesus Cristo e Deus de volta em nosso meio, falando conosco. Agora, vejam, agora Se aquelas estrelas estão... Eu estava calculando o tempo outro dia, no observatório, pouco antes de encerrar, quero lhes dar um pensamento. Se aquelas estrelas, eles disseram que me levaria luz viajando, esqueci-me de quantos milhares de anos por velocidade, viajando na velocidade da luz, a luz viajando rápido assim para chegar a esta Terra. Milhares de anos para a luz viajar, para chegar a esta Terra vindo de uma daquelas estrelas. E podemos ver 120 milhões de anos de espaço-luz, e mais além está tão estrelado quanto aqui. Quanto tempo levaria para um anjo chegar de lá até aqui? Agora, se você fala do céu ou que quando morremos, partimos para algum lugar lá em cima que nem se pode ver lá, não compreende que Deus escondeu a glória do olho natural? Estamos assentados aqui nos lugares celestiais. Agora, o Espírito Santo está aqui. Agora, Cristo está aqui. E o corpo que recebemos quando partimos daqui, entramos em outra dimensão, no lugar abençoado com o Senhor Jesus. E no retorno de Cristo em seu corpo físico, voltando à Terra, estes espíritos retornam e pegam de novo um corpo novinho em folha e vivemos para sempre. Amém! Oh, que coisa! Se as pessoas pudessem entender a ideia de anjos andando por esses corredores de Cristo, o Filho de Deus, movendo-se pelo edifício. Oh, que coisa! Que diferença! Você está em sua presença. E quando seu espírito fica tão energizado, aquele mundo exterior, e como um imã ou um cristal num rádio, e quando aquele dispositivo ali fica tão energizado ou magnetizado a essas palavras, estendendo-se até que alcançam, as torna positivas. O rádio passando por aqui, as palavras, não podemos ouvi-las com nossos ouvidos, elas estão... Não podemos captar, mas aquele cristal do rádio capta, igual à televisão, torna-se positivo. E quando nossa fé intelectual desce ao coração e fica tão energizada com o mundo invisível que cada palavra de Deus se torna uma verdade positiva. Estão vendo o que quero dizer? Quando Deus fala, vai ecoando de encontro, justo como acontece com aquele cristal no rádio, e o faz perfeito. Deus disse, eu sou o Senhor que te sara. Encerrado. Amém! Isso o torna real. Eu estarei convosco mesmo em vós, até a consumação dos séculos. Isso o torna real. Ele está aqui agora. Agora, foi assim quando fui introduzido à cura divina. Quando aquele anjo do Senhor apareceu aquela noite, disse, eu estarei contigo, não tenhas medo. O que ele faria? Ele disse que mostraria sinais e prodígios entre as pessoas. Eu o questionei, disse, eles não crerão nisso. Ele disse, acontecerá que tu saberás até os segredos do próprio coração deles. Lhes contarás essas coisas. E eu questionei, ele se referiu a Cristo, disse, eu estarei contigo. Então, quando chego à plataforma, os enfermos ou outra coisa assim, essas coisas, torna-se positivo. Eu creio nisso. Queria poder ter fé agora mesmo para crer que cada enfermo neste edifício seria curado, assim como tenho fé para saber que ele está em pé, bem aqui. Queria poder ter esse tipo de fé. Gostaria que cada um de vocês pudesse ter. Mas se nossos pensamentos e nosso companheirismo se transferem do domínio das coisas que vemos para as coisas que não vemos, então se tornam tão positivos quanto o que vemos, ou mais positivos. Que o Senhor os abençoe enquanto inclinamos a cabeça um instante. Pai Celestial, oh, pelo companheirismo junto ao corpo de Cristo, junto à palavra. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Oh, como o amamos! Como apreciamos sua presença aqui agora, o grande Filho de Deus, o ressuscitado, cujas palavras nunca podem falhar, escritas aqui na Bíblia, que onde quer que estejam dois ou três reunidos em meu nome, aí estarei no meio deles. E ele está aqui. Deus, que todo incrédulo que não está regenerado, que nunca passou pelo sangue, apenas tem ido à igreja, ainda é genioso, ainda tem hábitos do mundo aos quais está apegado, fé intelectual, mas que nunca foi lavado e purificado para que possa ter perfeito companheirismo. Deus, concede esta tarde que agora mesmo, neste exato lugar, que todo o coração seja lavado, deixado limpo no sangue do Cordeiro. Eles entrarão em tal companheirismo que o culto de cura esta noite produzirá a maior reunião que já se realizou nesta audiência. Concede, Senhor, poderias fazer isso? Para a glória de Deus pedimos. E com a cabeça inclinada, eu me pergunto, com todos apenas orando, por favor. Sei que está ficando tarde, mas olhem, amigos, está ficando tarde de duas maneiras. O dia está bem avançado, este dia de domingo à tarde, o primeiro dia de maio, e a era também está bem avançada. É mais tarde do que pensamos. A vinda do Senhor está próxima. O coração dos homens vê-se esta grande civilização caindo, afundando agora. Vejam só estes Estados Unidos. Que desgraça. Olhem o que Jesus disse nos últimos dias, como foi e como é. Dar-se-iam em casamento e coisas mais. Vejam os tribunais de divórcio dos Estados Unidos. São maiores do que os de todas as nações juntas. Vejam a imoralidade, vejam a perversão dos clubes para pervertidos sexuais na costa oeste e por todos os lados. Milhares vezes milhares indo a cada ano. Imundice, sujos, ímpios, tomando o uso natural do corpo e sendo pervertidos em algo. Pessoas com mente pervertida. Homens saem e portam-se mal, mulheres usando essas roupinhas, e não acham que estão errados. Claro que não, a mente deles está pervertida, o diabo se apoderou deles, eles não sabem disso. Agora, que dia? Crente, você está sob o sangue? Se não está, enquanto que o Senhor Jesus e só eu vejamos isto. Se houver alguém aqui, honesto de coração e sabe, e pela pregação da palavra veio a crer nisto, que está errado, que algo em seu coração lhe diz que você está errado. Se ainda tem essas coisas e deseja estas coisas, você não tem necessariamente de fazê-las, basta ter desejo delas. Está vendo? Aquele que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério. Não o que pega uma arma e atira em seu irmão, mas o que, sem motivo, se encoleriza com ele. Se você sabe que está errado, gostaria de levantar a mão. Diga, irmão Branham, ore por mim agora. Rogo que Deus me traga sob o sangue e me dê uma experiência antiga e meu coração esteja limpo diante de Deus. Se essa pessoa estiver aqui, gostaria de levantar a mão agora, antes de orarmos. E diga, ao levantar a mão, não a mim, mas a Deus. Diga, Deus, sê misericordioso comigo agora. Quero um coração limpo, de verdade, diante de Ti. Há uma pessoa em alguma parte das galerias ou em qualquer lugar? Deus abençoe, e você? Deus a abençoe, Senhora. Deus a abençoe, Senhora. Deus o abençoe, Senhor. Deus o abençoe, meu irmão. Deus a abençoe, minha irmã. Isso é bom. Agora, Deus o abençoe, meu irmão. Isso mesmo. Seja honesto com Deus. Agora, não eu. Vocês não estão levantando a mão para mim. Para Deus. Deus a abençoe, Senhora. Eu a vejo aí atrás. Alguém mais que... Deus a abençoe, Senhora. E o Senhor? E o Senhor? Deus abençoe. E o Senhor? É assim que se é honesto. É assim que são homens e mulheres. Estamos diante de Deus. Deus a abençoe, Senhora. Quer que essas coisas sejam tiradas de sua vida? Claro, Deus vai fazer isso. O que precisa fazer é só deixar que Ele faça isso agora. A outro, antes da oração. Enquanto estamos de cabeça inclinada. Querido Deus, ó Pai, essas almas humanas, percebemos, Senhor, que no edifício aqui está aquele que nos julgará naquele dia. Nenhum pardal pode cair na rua sem que o Pai saiba. Quanto mais tu conheces estas pessoas que estão levantando as mãos com sinceridade, sentadas aqui durante estas longas primeiras horas à tarde, ouvindo a palavra, rogo, Deus, que limpes cada coração agora mesmo com o sangue do Senhor Jesus, que todo hábito, todo pecado de opressão ou qualquer coisa que esteja errada com estas queridas pessoas, Deus, rogo que tu tires isso delas agora mesmo. Concede. que se tornem cristãos humildes e doces, odiando a iniquidade e amando a justiça. Concede, Pai. Ó, bendito Salvador, guia-as. Agora, Pai, que toda pessoa aqui receba grande fé agora mesmo. Estamos ansiosos pelo culto desta noite, Senhor, pela cura dos enfermos. Oh, podes tu, só mais uma vez, Senhor, mais uma vez deixar acontecer, na véspera da partida do nosso irmão para o exterior, para que ele vá com uma nova visão no coração, para cuidar que o reino de Deus seja trazido diante dos filhos dos homens. Que este seja um culto maravilhoso esta noite, que todo enfermo que entra pela porta de Cristo seja perfeitamente curado. Podes conceder, Senhor? Cura os necessitados, torna os sãos no corpo, pois pedimos em nome de Jesus. Amém. Estou em casa há vários dias. Tive muitos problemas e tal. Vocês sabem como é em casa. Fiquei acordado anteontem à noite até amanhecer. Cheguei, estive fora o dia todo ontem. Ontem à noite, dormi só um pouquinho e levantei hoje e vim para cá. É bem cansativo. Segurei vocês por muito tempo. Sinto muito por segurá-los todo esse tempo. Espero que vocês... É o Espírito Santo, eu notei. Quero dizer isto, se prefiro dar-lhes um pequeno botão de rosa agora do que uma coroa de flores inteira depois de partirem, entendem? Eu nunca... Já tive boas audiências em todo o mundo, mas nunca tive uma audiência mais atenta do que nesta pequena igreja aqui em Chicago. Vocês desta região. Notei esta tarde, quando cheguei à plataforma, que eu tinha planejado no coração falar sobre outra coisa. Realmente, o Espírito Santo estava me dizendo para sobre a Arca da Aliança, era do que eu ia falar. E quando cheguei à plataforma aqui, pensei, companheirismo, seria bom falar disso. Fiz algo que é, adiantei-me quanto ao que o Espírito Santo me disse para não fazer, mas tentei batalhar até o fim. Deixe-me dizer-lhes algo, e o que eu disse sobre o irmão Joseph há pouco, quando estou errado, certo ou errado, vocês também, não houve uma pessoa que se levantou e saiu deste edifício esta tarde? O tempo todo conseguiram ficar sentados aqui, o tempo todo sabendo que o culto de cura está chegando, e muitos ainda têm de ir para casa, jantar. Vocês ficaram sentados aqui comigo. Deus os recompense. Eu os amo. Eu os levarei diante de Deus e ficaram firmes mesmo ao me verem lutando. Vejam, é o que quero dizer. Quando às vezes estou errado, estão vendo? Quando estou errado. Agora, rogo que Deus lhes dê tudo de que necessitam, todo o desejo do coração e que vocês... Quantos aqui querem ser curados esta noite? Levantem a mão, todos no edifício. Deus os abençoe. Oh, que coisa, que sua graça esteja com vocês. Agora, se tiverem de ir para casa, não querem ir descansar um pouco? Voltem depois de um tempo, peguem um cartão de oração, venham esta noite e recebam oração. Creio que teremos uma reunião maravilhosa, não creem? Amém, amém. Deus os abençoe. Entrego o culto agora ao irmão Joseph. Eu os verei daqui a algumas horas.